quais são os produtos ofertados dentro do marketing olfativo e outras informações sobre este tema também. E claro, as notícias da nossa cidade, informações do trânsito, informações do setor de segurança pública, o que é de interesse da população de Cascavel, de você ouvinte CBN, a você da região também, você acompanha aqui na Rádio Que Toca Notícia. E no esporte, Cascavel vence o Uberlândia em confronto direto, garante vaga na segunda fase. A Serpente garantiu a vitória com um gol aos 50 do segundo tempo e está classificado no grupo A7. Já o futsal, Cascavel Futsal, perde para o Foz Cataratas fora de casa pela Liga Nacional de Futsal. E os gols do Brasileirão também que você acompanha no CBN Esportes. Porque estamos no ar nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025.
CBN, tempo e temperatura.
Em Cascavel, 10 graus, mínima de 10, máxima de 16. Céu parcialmente nublado, temos previsão de pancadas de chuva para esta segunda-feira. A umidade relativa do ar está entre 67% e 99%. Rajadas de vento chegam a 46 km por hora. Nesta segunda-feira, o eixo da frente fria se afasta em direção ao sudeste do Brasil. No Paraná, ainda teremos a presença de muita nebulosidade e chuvas ocasionais em todas as regiões, mas com baixo risco de tempestades. Amanhã, segundo o CIMEPAR, mínima de 7, máxima de 15, ou seja, temperaturas mais baixas, mais amenas, mas sem previsão de pancadas de chuva, segundo o CIMEPAR. 9h40, lembrando que o nosso WhatsApp está à sua disposição no 45991377533, para você que nos acompanha pelo rádio, mas também pela internet, no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para sempre ser avisado quando as nossas edições começarem aqui na Rádio Que Toca Notícia. E também você que nos acompanha pelo site cbncascaveloficial.com.br. Recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN a Adria Reis, assistente social, para falarmos sobre essa visitação das famílias do CAD Único, a atualização cadastral a partir das orientações também do governo federal e o quanto a estrutura do CAD Único se faz importante para o acompanhamento dessas famílias também. Adria, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para esclarecer um pouquinho melhor sobre esse mutirão do Cadastro Único que estamos fazendo.
Primeiramente, o que é o CAD Único? A importância dessa estrutura também para acompanhar as famílias em vulnerabilidade social em todo o Brasil.
O Cadastro Único hoje ele é a principal ferramenta do governo federal para identificar as famílias brasileiras de baixa renda e saber as condições de vida dela, né? Então, ele dá visibilidade às famílias e permite o acesso aos programas sociais. Então, quem que pode se inscrever no Cadastro Único hoje? São famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e famílias com renda superior que recebam ou queiram receber algum benefício que utilize a base do Cadastro Único, né? Então, os programas que essas pessoas podem acessar através do Cadastro Único seria o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, Auxílio Gás, o BPC, tanto idoso para pessoa com deficiência, isenção de taxas de concursos, isenção de IPTU, programa Minha Casa Minha Vida, carteira do idoso, entre outros programas.
E dentro dos critérios estabelecidos pelo Programa Cadastro Único, pelo Governo Federal e também pelo próprio CRAS, o que configura uma família em vulnerabilidade social para fazer parte desses programas?
É uma renda, a renda até meio salário mínimo, ela é configurada como uma pessoa de baixa renda, né? Então, é esse o critério hoje do governo federal.
E o CRAS é a porta de entrada para ter acesso a esses programas, certo?
Exatamente. O CRAS é a porta de entrada. Então, hoje, em Cascavel, a gente tem 9 unidades de CRAS. Todas elas possuem o atendimento do Cadastro Único e estamos para inaugurar a 10ª unidade de CRAS, que também vai ter o atendimento de Cadastro Único.
Bom, e agora falando sobre esse mutirão da atualização do CAD Único, essa atualização ela acontece anualmente, me parece, não é?
É, assim, a gente orienta assim, a orientação do governo federal é que ela seja feita a cada 24 meses. Ou a qualquer momento que a família tiver alguma alteração. Por exemplo, a família mudou de endereço, a família saiu algum membro da família. Então, nesse sentido, ela precisa fazer essa atualização a qualquer tempo.
E já estamos aí nos próximos dias, na verdade, essa semana, vai acontecer a atualização. Como vai funcionar? De que forma ela deve ser feita? Até porque me parece que ela segue uma orientação do governo federal, não é?
Exatamente. Então, assim, desde o ano passado, a gente tem uma nova normativa do governo federal que a gente precisa fazer cadastros unipessoais em visita domiciliar, ou seja, na residência do usuário, né? Então, desde esse período, a gente tem feito já, nesse ano de janeiro até agora, a gente já fez em torno de 2.500 visitas, né? É esse mutirão que começou essa semana, a gente precisa fazer, são pessoas que procuraram a unidade de CRAS e que estão lá numa fila aguardando a nossa visita. Porque como é um número muito elevado de cadastros em Cascavel, hoje, para você ter uma ideia, Cascavel nós temos em torno de 50 mil cadastros. Em torno de 120 mil pessoas estão dentro do Cadastro Único de Cascavel, né? São 50 mil famílias e 120 mil pessoas que recebem benefício, Bolsa Família, a gente tem em torno de 12 mil famílias. Então, além do Bolsa Família, nós temos em torno de 8 mil pessoas que recebem o BPC, que são idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, se elas são unipessoais, que o governo chama famílias unipessoais, para você ter uma ideia, Cascavel, nós temos inscritos unipessoais 16 mil pessoas. Então, é um número bem alto. E todas essas pessoas, se elas têm um benefício ou se elas vão ser perfil de algum benefício, a gente precisa fazer visita domiciliar.
Fale um pouquinho mais sobre essa configuração da família unipessoal. Não é um termo muito comum, talvez as pessoas não saibam exatamente o que é o termo unipessoal, pelo menos para o olhar aqui dos critérios do CRAS e do CAD Único. O que é uma família unipessoal?
Família unipessoal é a família que tem um único integrante. Então, são famílias com um único integrante que possui o Cadastro Único. Desde 2020, devido à pandemia, esse número de famílias unipessoais cresceu demais dentro do Cadastro Único. Então, devido a isso, o governo federal estipulou essa normativa que a gente deve fazer isso na casa, né? Em visita domiciliar, a gente deve fazer atualização dos cadastros deles na residência.
E qual é o propósito dessa atualização ter que ser feita a partir de uma visita domiciliar?
Na verdade, é para ver a cidade dos fatos, ver se realmente a pessoa reside sozinha, né?
E somente as famílias unipessoais são visitadas ou as outras configurações também?
As outras configurações é na seguinte situação. Se for para excluir um membro da família que possui renda formal, a gente também é obrigatório que seja feito na casa. Então, hoje a gente tem em torno de 1.800 famílias que a gente também precisa fazer cadastro único porque ele quer excluir algum membro da família.
É comum que haja dentro desses programas de transferência de renda algumas irregularidades. Quais são as principais irregularidades que o CRAS constata nessas atualizações? E claro, a depender da situação, imagino eu que o beneficiário perca esse benefício. Quais são essas irregularidades?
Então, assim, são várias irregularidades, né? A principal delas é a questão da composição familiar. Então, muitas mulheres, hoje, elas vão, fazem o cadastro com os filhos, mas não colocam seu companheiro, né? Então, isso a gente tem que ir na casa, a gente tem que verificar e a gente precisa colocar para ela, ó, você tem que colocar o seu companheiro. Por que que, às vezes, elas acabam excluindo o seu companheiro? Porque ele provavelmente possui uma renda formal. E aí a família talvez não receberia o benefício total, né, do Bolsa Família.
Então é uma situação que configura uma irregularidade, evidentemente, e que o CRAS precisa identificar isso e tomar as devidas providências em relação a esse ponto, até para que essa irregularidade seja corrigida. É a mesma situação também, me parece, da lógica da mulher que em algum momento vai aumentando essa família também, tendo mais filhos, não é? Sempre que houver um novo nascimento, esse cadastro precisa ser atualizado também, não é?
Sim, toda vez que a família tiver uma mudança ou que teve um novo filho, nasceu um filho, então ela precisa fazer a inclusão no cadastro único. Então ela deve procurar a unidade de CRAS para fazer essa inserção do novo membro familiar, né?
E devido a essa programação de visitação às famílias, o atendimento no CRAS vai continuar normal? Vai ter alguma alteração? Como vai funcionar?
Nessa semana, o atendimento do cadastro único não vai estar funcionando. O restante dos atendimentos nos CRAS, sim. Mas o cadastro único, não. E a gente, assim, nessa semana, a gente conseguiu fazer 5 unidades de CRAS. Então, no próximo mês, na última semana, a gente vai fazer dos outros CRAS que a gente não conseguiu inserir nessa semana.
E em relação a esses programas de transferência de renda, e aqui especificamente falando do programa Bolsa Família, que talvez seja o mais tradicional, até o mais amplamente alcançado através das famílias brasileiras, como que o CRAS orienta e acompanha em relação aos beneficiários que em algum momento são inseridos dentro do mercado de trabalho, mas que em algum momento fizeram usufruto dos recursos do Bolsa Família? Porque pelo menos na origem do programa, quando ele foi criado, a ideia era que fosse um programa transitório, para que as pessoas que estivessem desempregadas e atendessem aos critérios do programa, claro, fizessem usufruto dos recursos do Bolsa Família, mas que em algum momento fossem inseridas no mercado de trabalho. Como que o CRAS acompanha isso e orienta as famílias?
As unidades de CRAS, elas fazem um acompanhamento. Então, cada CRAS tem uma quantidade de famílias para acompanhar. Claro que a gente não consegue acompanhar todas, né? Porque, por exemplo, assim, tem CRAS que vai ter em torno de 3.800 famílias. Mas o CRAS já tem essa questão do acompanhamento, ele faz o encaminhamento para o mercado de trabalho, tem uma parceria com a Agência do Trabalhador ou com outras empresas que vão dentro das unidades de CRAS fazer entrevista. E a pessoa, no momento que ela entra no mercado de trabalho, ela pode pedir o desligamento voluntário do programa Bolsa Família. No momento que ela pede o desligamento do programa Bolsa Família de forma voluntária, ela pode, em algum momento que ela voltar a precisar, o governo vai olhar para ela, ó, ela solicitou o desligamento quando ela tinha renda. E nesse momento, ela pode voltar para o programa se ela tiver necessidade.
Outro requisito que precisa ser cumprido é a frequência escolar dos filhos, não é?
Isso, que é o descumprimento. Hoje a gente, assim, também dentro do programa tem o não cumprimento de condicionalidades, que é a frequência escolar dos filhos e a vacinação. Então, é um conjunto entre assistência, saúde e educação, que precisam fazer esse cuidado para todas as famílias. Então, a gente recebe, a cada 2 meses, a gente recebe uma listagem onde os CRAS vão fazer esse acompanhamento dessas famílias que não cumpriram com as condicionalidades. Ou seja, o filho faltou à escola. A família tem que ir lá nos justificar por que esse filho faltou à escola. Então, ela tem que apresentar o atestado, se for questão de saúde ou qualquer outra situação. Então, a gente tem que fazer um recurso para essa família para que ela volte para o benefício ou não.
Agora, vamos ir um pouco além e abranger um pouco a atuação do CRAS, porque o CRAS não é somente programas de transferência de renda, não é somente o trabalho e acompanhamento que é realizado em torno do Cadastro Único. Que outros serviços o CRAS oferece à população de Cascavel?
Então, assim, o CRAS hoje, ele tem o carro-chefe do CRAS é o PAIF, é o Programa de Acompanhamento Familiar, né? Então, assim, a porta de entrada da política de assistência social é o CRAS. Então, lá dentro a gente vai fazer documentação, vai fazer o encaminhamento para documentação, a gente vai fazer grupos com essas famílias, vai fazer encaminhamento para o mercado de trabalho. Enfim, tem uma infinidade de serviços dentro das unidades de CRAS, né?
E é importante falar desse assunto, Adri, até porque isso pode, de alguma maneira, reduzir um pouco aquele questionamento, ou até mesmo aquela afirmação que a maioria das pessoas fazem em relação ao CRAS, muitas vezes dizendo que o CRAS é apenas uma estrutura para falar sobre programas de transferência de renda, para fiscalizar famílias que estejam nesses programas, mas não estejam cumprindo os requisitos. Mas o CRAS realmente ele cumpre um papel social muito importante, até na reinserção de pessoas que estejam precisando de acompanhamento, de ajuda, e não somente em programas de transferência de renda, mas outras iniciativas também. O acompanhamento social ele é muito amplo e o leque ele vai se abrindo conforme a necessidade daquela pessoa e a partir daquilo que o CRAS também pode oferecer, certo?
Certo, exatamente. Então, assim, o CRAS, ele é a proteção social básica que a gente chama, né? Então, ele é a porta de entrada. Como ele vai olhar para a família num todo? Ah, o que está acontecendo com essa família? Quais são as vulnerabilidades? Ele vai tentar identificar tudo isso. Se tiver, por exemplo, violação de direitos, ele já encaminha para a unidade de CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que hoje a gente tem 5 unidades aqui em Cascavel. Então, além disso, a gente tem a alta e a média complexidade, né? É bem amplo isso, é uma rede grande, né, para a gente falar sobre todas elas, mas cada um tem a sua importância. Então, o CRAS, ele é a proteção social básica. A gente vai atender aquela pessoa que naquele momento ela está precisando de alguma coisa. O que que é? Então, no momento que ela chega na unidade de CRAS, o técnico, o assistente social ou psicólogo vai fazer um atendimento, né, para a gente identificar as vulnerabilidades e depois poder fazer os encaminhamentos.
E detalhe, por ser um serviço público, ele não é ofertado apenas para pessoas de baixo poder aquisitivo. A depender da violação, porque você bem mencionou, o CRAS ele atua na proteção desses direitos, e qualquer violação, qualquer pessoa, infelizmente, pode estar vulnerável a essa violação de direitos, e o CRAS está ali justamente para isso, como eu mencionei há pouco. Não é somente programas de transferência de renda para pessoas em vulnerabilidade social, mas qualquer situação que envolva essa violação de direitos, o CRAS é aquela estrutura, aquele aparato público que está à disposição para acolhimento, acompanhamento, até porque não necessariamente uma pessoa que tem direitos violados, ela vai saber o que fazer, ela vai saber como proceder, que providências tomar e que autoridades procurar. E o CRAS desempenha esse papel, não é?
Isso, o CRAS vai estar orientando essa família para onde que ela deve ir, para onde ela deve se direcionar. Então, assim, a política de assistência social é para quem dela necessitar. Não tem um critério de renda, porque talvez você, em algum momento, você vai estar vulnerável, né? E aí é nesse momento que entra a política de assistência social, entra pelo CRAS, a porta de entrada é o CRAS, e depois a gente vai fazendo os encaminhamentos necessários.
Adria, e é importante também falar que caso alguém tenha dúvidas sobre essa atualização do Cadastro Único, onde buscar mais informações, evidentemente, no CRAS, onde a pessoa esteja sendo atendida a partir da regionalização, a partir da região onde aquele CRAS atende, não é?
Isso, ela pode procurar no CRAS do seu território, né, que é o mais próximo, ou pode ser através do nosso telefone, que é o 3902-2708, que a gente fica ali na central, na secretaria, que a gente pode estar fazendo essa orientação.
Muito bem, então, Adria, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigada.